passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.
Os estudos científicos no sudeste do Piauí ajudam a desmontar antigas teorias sobre a chegada do homem às Américas. O empenho dos pesquisadores para interpretar segredos de um passado longínquo. Acompanhe agora a terceira parte da reportagem O Brasil Pré-Histórico, Tesouro Arqueológico da Serra da Capivara. Uma produção Rádio Senado.
Um trabalho silencioso, de plena atenção, perseverança e suor sob o sol escaldante da Caatinga. É assim, camada por camada, que a equipe de arqueólogos da Capivara traz à tona novas descobertas sobre a pré-história no Brasil, como descreve a coordenadora de museus, Rosa Tracalo.
Imagina uma casa abandonada, passam 15, 20 anos, você chega e está cheia de pó. 300 anos vai estar quase que a metade da casa cheia de pó. E aí vai. Em milhares de anos na Terra, essa poeira, entre aspas, que vai se depositando, sedimento, vai cobrindo as camadas. Aí vem outra população e deixa seus vestígios e de novo o sedimento cobre. O arqueólogo vai escavando, descendo essas camadas e, por diferentes métodos de datação, consegue saber em que época isso foi abandonado, pelo menos. Né?
Gisele Felice destaca que, além das pinturas e gravuras nas paredes, a região esconde no subsolo uma infinidade de registros humanos da pré-história, como cerâmicas, urnas funerárias, seixos queimados e artefatos diversos.
Existem vários tipos de vestígios e várias cronologias. As pedras polidas, por exemplo, os machados polidos, por exemplo, a gente tem um machado com uma cronologia de 9 mil anos, o que demonstra que as pessoas da região há 9 mil anos atrás já conheciam a técnica de polimento.
Cada novo material revelado nos sítios passa por análise e catalogação criteriosas. Tânia Santana é coordenadora de laboratórios da Fundação Museu do Homem Americano e explica como é feito esse trabalho.
A gente faz a fase que a gente chama de curadoria de vestígios arqueológicos. Quando o material, os vestígios são coletados em campo, né, oriundos das campanhas de escavação. Quando chega no laboratório, a gente vai começar a trabalhar eles. Conferência é a higienização, a numeração e a análise. Eles vão passar também por um processo de registro imagético, e aí tem alguns que passam por registros tridimensionais. Então a gente vai estar trabalhando em cima desse material que está chegando de campo.
Durante muito tempo, a hipótese mais aceita sobre a chegada dos seres humanos às Américas foi a da chamada Teoria Clovis, de que há cerca de 13 mil anos, no período da última era glacial, os primeiros Homo sapiens teriam cruzado o Estreito de Bering, da Sibéria para o Alasca. Mas hoje essa convicção já caiu por terra, tanto pelas pesquisas no Piauí, quanto por outras descobertas em países como Chile, Uruguai, México e Estados Unidos. De acordo com a professora Gisele, o ser humano percorreu diferentes caminhos na direção do novo mundo.
Nós acreditamos que o deslocamento via o Estreito de Bering, via a Beríngia, quando formou uma ponte de gelo, que esse deslocamento ocorreu, mas a gente acha que não foi o único caminho nem o único período. Podem existir outros caminhos, como os caminhos transoceânicos. A doutora Eliette vai dizer que, de acordo com as correntes marinhas, dá para tranquilamente sair da África e chegar à deriva no nordeste do Brasil. Mas podem ter tido outros caminhos mesmo, né, pelo Oceano Pacífico e tudo mais.
O cenário, que hoje é de Caatinga, um dia já foi Mata Atlântica e até Floresta Amazônica. Aliás, bem antes disso, esteve coberto pelo mar. As alterações no clima mudaram aos poucos o tipo de vegetação e afastaram dessa parte do Piauí animais de grande porte que chegaram a dividir espaço com o homem pré-histórico. Preguiças gigantes, tigres de dente de sabre, tatus do tamanho de um fusca e outros. A chefe do Parque Nacional, Marian Rodrigues, fala sobre essa megafauna do passado.
Pelos estudos, a megafauna coexistiu com o humano pelo menos até 10 mil anos. Quando o clima foi mudando, era savana, eram árvores de grande porte, como eram animais grandes, precisavam de uma área que eles pudessem transitar, que era a área de savana. E aí, com a mudança climática, essa transição de Mata Atlântica para Cerrado e depois Caatinga, elas foram desaparecendo ou se adaptando, né?
Voltando ao Homo sapiens, Rafael Moraes aponta a quantidade e diversidade de vestígios encontrados como prova de que muitas gerações pré-históricas se sucederam na Serra da Capivara.
As pinturas não foram feitas por um só grupo, mas por diversos grupos diferentes que passaram naquele determinado paredão, épocas, tempos diferentes, por diversos períodos, estilos, traços diferentes.
A professora Gisele acrescenta que os estudos continuam em busca de mais pistas sobre quem foram essas comunidades pré-históricas que habitaram o atual Piauí.
A gente ainda está tentando verificar quais seriam os grupos humanos que viveram na região através dos traços culturais técnicos, do comportamento, a forma como enterravam as pessoas e as cronologias. Grupos humanos que viveram na região e deixaram essa grande quantidade de vestígios, pinturas rupestres, pedras lascadas, urnas funerárias. Devia ser uma população significativamente grande para ter deixado tantos sítios arqueológicos na região.
Da Rádio Senado, Celso Cavalcante.
No último episódio da reportagem O Brasil Pré-Histórico, Tesouro Arqueológico da Serra da Capivara, os atrativos culturais e a natureza do Parque Nacional surpreendem visitantes do Brasil e do exterior.
Você acompanhou Reportagem Especial, uma produção Rádio Senado.